Vivemos um momento crítico para o país, com discussões sobre o futuro da quarentena, o presidente jogando contra os esforços nacionais, mas nesse momento nós precisamos qualificar o diálogo sobre os caminhos a seguir. Por isso, o Livres lançou um documento propondo 8 eixos de trabalho para o enfrentamento desta crise sanitária, econômica e, sobretudo, humanitária causada pela pandemia do coronavírus. E a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no Livres Notícia. E para isso, eu tenho ao meu lado nosso diretor executivo, Paulo Gontijo. Bom dia, Gontijo.
Bom dia, Magno. Mano, bom dia, pessoal.
E também o nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Bom dia, Magno.
Bom dia, Mano. Bom dia, Gontijo. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente.
Então, confira a proposta do Livres com 8 eixos de trabalho para o enfrentamento da crise do coronavírus. Mas já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livres continua trazendo conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Gontijo, acho que antes de mais nada é importante a gente explicar por que estamos lançando esse documento. É algo que a gente não costuma fazer com tanta frequência e resolvemos dedicar nossos espaços, nossos poucos recursos a desenvolver esse documento.
Bom, um dos pontos mais importantes, assim, o Brasil está vivendo um momento que, usando uma expressão bem popular, está rolando um barata voa. Né? Assim, é muita dificuldade de coordenação, muita dificuldade de se ter clareza sobre qual caminho seguir, muita dificuldade de se reconhecer a autoridade um do outro, muita dificuldade de diálogo, e a gente entende que, assim, por mais que a gente seja um movimento às vezes bastante forte nos seus posicionamentos em relação ao governo, enfim, a alguns entes políticos, que era o momento de tentar pautar um pouco o debate com alguma coisa que seja construtiva para o futuro do país. Aí a gente começou a fazer consultas internas, a gente estabeleceu alguns eixos importantes para isso, pensando não só no emergencial, que é um dos eixos, vocês vão explicar, o Magno vai explicar isso melhor, mas também coisas que vão ter consequências duradouras lá na frente. Então é uma ideia de que a gente não pode só olhar para o curto prazo, porque senão as pessoas vão pagar por essa miopia mais na frente.
Ou seja, a gente precisa enfrentar os desafios do momento, mas sem sacrificar os sonhos do futuro.
Basicamente, assim, tapar a goteira sem destruir os pilares da casa.
Perfeito. Magno, e quais são os eixos de trabalho da nossa proposta?
Bom, nós temos 8 propostas. A ideia era 8 eixos, né? A ideia era que a gente não entrasse em profundidade em nenhum deles, porque a gente tem, óbvio, recursos escassos, há uma urgência na apresentação das propostas. Eu achava que, e claro, essas propostas são da minha área, então a decisão era fazer com que a gente participasse do debate, dando uma abordagem mais de princípios do que de especificidades, na verdade, de como a gente acredita que o Estado e que a sociedade deva agir nesse momento. Então, partindo do cabeçalho aqui, dos tópicos, dos 8 eixos, o primeiro é quarentena, prazo de avaliação. A gente acha importante que se haja quarentena nesse momento, mas que haja dias de reavaliação, prazos para a gente voltar a conversar sobre ela, para não ser uma coisa indefinida. Saúde solidária, o nome do segundo ponto, que a gente possa promover a integração entre diversos profissionais de saúde, trazer iniciativa pública e iniciativa privada juntos, fazer uma análise de quantos leitos de UTI são necessários, como que a sociedade pode colaborar juntos, trazer mais recursos para o SUS, por exemplo, diminuir barreiras de importação de equipamento médico, coisas desse tipo. O terceiro eixo, talvez um dos mais destaques da nossa proposta, é o que a gente chama de Bolsa Família Emergencial, que é basicamente prover aos mais desprotegidos na sociedade, aqueles que não vão continuar recebendo salário, principalmente aquela parcela da população brasileira que trabalha em serviços informais, que tenham de onde tirar o seu sustento. O quarto eixo é o crédito especial para micro e pequenas empresas. A gente precisa dar força aos empregados, dar força aos trabalhadores, mas também não adianta a gente retornar da epidemia, não adianta retornar da quarentena sem ter os postos de trabalho para onde os trabalhadores devem voltar. E aí, claro, no emprego de recursos públicos, a gente deve fazer com que o emprego deles seja prioritário para pequenas, micro e médias empresas que empregam a maioria absoluta dos trabalhadores brasileiros. A quinta proposta é a liquidação do FGTS. Hoje, há no fundo uma parcela, um total de aproximadamente 100 bilhões de reais estão lá não associados à conta de trabalhadores. A proposta, uma das propostas, inclusive, defendida pelo Pedro Neri em sua coluna no Estadão, é que se fosse redistribuído esse amontoado de dinheiro, esses 100 bilhões, para as 30 milhões de contas ativas, o que daria mais ou menos três salários mínimos para cada conta ativa, o que, se a gente dividisse pelos próximos 3 meses, por exemplo, daria um salário mínimo para cada conta ativa por mês, o que solucionaria, pelo menos, o caso daqueles trabalhadores de carteira assinada atualmente. O sexto ponto é redução de privilégios, é um dos eixos da nossa atuação em geral, o tempo todo, em momentos de pandemia e em não momentos de pandemia. São ações que poderiam retirar dinheiro desperdiçado, dinheiro que a gente acredita que é colocado em áreas que hoje não são tão prioritárias ou que são injustamente alocados, como, por exemplo, os funcionários públicos que recebem acima do teto. Nossa proposta traria todo mundo para baixo do teto do funcionalismo público, por exemplo, retiraria recursos do fundão eleitoral, do fundo partidário, e avaliaria onde mais poderíamos retirar recursos para trazer para a saúde. O sétimo e penúltimo ponto é a vigilância contra retrocessos nas liberdades civis. Vocês devem se lembrar que há 2 dias o governo teve uma ação contra a lei de acesso à informação. Também o governo, através da Advocacia Geral da União, foi ao STF pedindo mais prazo para o Congresso analisar medidas provisórias, na verdade uma moratória de 30 dias na análise do Congresso das medidas provisórias. A gente acredita que essa é um retrocesso na força da sociedade civil, no freio do poder executivo. Então a gente precisa continuar vigilante no momento de pandemia quanto a esses possíveis retrocessos. E o oitavo ponto é o que a gente chamou de sociedade ativa. É a participação da sociedade em iniciativas de pedir mais desburocratização, pedir mais aproximação na colaboração entre sociedade e Estado, trazer empresas, trazer outros players para colaborar com a atuação do Estado, sem, claro, descuidar dos mecanismos básicos da sociedade, sem descuidar do sistema de preços, por exemplo, sem haver tabelamento, sem nenhuma outra dessas ideias estapafúrdias que aparecem em momentos de emergência. A gente trazer a sociedade, a iniciativa privada, para colaborar de fato com a sociedade, trazer para colaborar de fato com o Brasil, sem que o governo meta os pés pelas mãos e tente ajudar mesmo com a melhor das boas intenções e acabe causando escassez para todo mundo. Esse é um resumo muito simples, a versão total, a versão completa do estudo, das nossas propostas, está nas nossas redes, está no nosso site oficial. Eu convido todo mundo a acessar lá e dar uma olhada no documento completo.
Maravilha, Magno. Gontijo, eu acho que vale aprofundar um pouco sobre esse último eixo, porque eu acho que ele traz um princípio que é muito definidor da atuação do Livres, porque a ideia de que a forma com que o Estado se relaciona com a sociedade, inclusive durante a pandemia, deve ser uma forma de diálogo, não uma forma impositiva de cima para baixo, né? A gente tem visto ocorrer, por exemplo, confiscos que acabam desincentivando ou complicando o processo produtivo das indústrias que fabricam materiais, equipamentos médicos, no momento em que a gente precisa justamente do oposto, né? A gente precisa de mais produção de equipamentos médicos. E aí eu acho que vale trazer o caso da, por exemplo, a Ambev, que decidiu fazer uma transição temporária de uma fábrica de cerveja para produzir álcool gel. E esse é o tipo de ação que, nesse momento em que muitas indústrias têm sua força de trabalho reduzida ou enfim, as pessoas não vão comprar tanta cerveja assim, e também não vão comprar várias outras coisas, não vão comprar tantos carros nesse momento, por exemplo. E nós poderíamos ter indústrias de carro fazendo, por exemplo, geradores para os hospitais de campanha que serão necessários na ampliação de leitos, enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre como a gente precisa ter uma postura de trazer a sociedade para participar, no lugar de simplesmente impor a força do Estado como se ele sozinho fosse capaz de resolver tudo, que a iniciativa privada fosse uma insensível que tem que, se não for na base da força, não é capaz de ajudar o país.
Acho que tem um ponto bastante importante e um caso muito claro de por que não funciona essa excessiva centralização, às vezes. É porque, por exemplo, em São Paulo se produziram, sei lá, 345, 350 respiradores, eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que a ordem de grandeza é essa, que foram confiscados, apreendidos, reservados, chame como quiser, pelo governo federal. Então, o governo de São Paulo, que tem o leito, não consegue colocar os respiradores porque o governo federal entrou no meio do processo e atrapalhou e não tem ninguém coordenando isso. A gente acha que, em muitos casos, esse talvez seja só uma briga política, a gente tem que olhar, fazer esse parêntese, mas, de qualquer forma, em muitos casos, a sociedade civil pode ser, sim, protagonista disso e terá que ser depois. E não adianta, num momento de exceção, você esmagar a sociedade civil transferindo prerrogativas e poderes para o governo, e depois a sociedade civil vai ter que pedalar ali o dia a dia para fazer a economia tentar se recuperar, criar emprego, né? A sociedade civil, ela tem essa capacidade. É fundamental que você aproveite uma tragédia dessas para despertar nas pessoas um senso de civismo e participação, e de responsabilização. É um momento onde todos terão que participar de alguma forma. Todos vão ter que arregaçar as mangas e colaborar, doar, aceitar um corte maior do que ganham, enfim, ninguém vai poder passar por essa ileso. Então, é fundamental que a sociedade seja protagonista desse processo.
Muito bom. Quem quiser pode conferir o documento na íntegra no nosso site, em eusolivres.org. A gente também vai colocar o link aqui no canal do YouTube, mas eu acho que também todo mundo deve estar curioso para saber o que é que será do documento agora, uma vez que ele está ao público, o que é que a gente espera? Magno. Ou Gontijo.
Não, não tem problema. A gente espera que ele repercuta e que ele provoque o debate. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Assim, esse documento foi feito não só para registrar que nesse momento a nossa posição era essa, mas para fazer com que pessoas usem ele como insumo para gerar propostas, né? Então, um excelente documento, mas ele não, de propósito, não desce num nível de detalhe que para virar um projeto de lei, por exemplo, e tal, ele precisa. Então, mas ele é um ótimo fermento, vamos dizer assim, para o debate político.
Cara, a gente, desde o início, sempre se pautou pela tentativa de participar do debate público. Quem acompanha o movimento liberal, as ideias liberais no Brasil, a gente sempre reclamou de não ter muito espaço, não ter participação no debate, mas eu acho que é porque também a gente demorava a reagir às discussões públicas, e aí é um pouco difícil de entrar realmente nesse debate. Então, a nossa proposta é fazer isso cada vez mais, participar mais, cada vez mais. A gente hoje já publica, mais de circulação reservada, notas técnicas que vão para o Congresso Nacional, que vão para mandatários, que vão para assessorias. A gente vai buscar dar publicidade a elas também. E eu acho que essa nota tenta inserir o Livres nesse debate público também. Eu acho que é papel do movimento como o nosso, eu acho que é parte do que os associados esperam da gente e é parte do que a gente gostaria de fazer também, estar mais presente nos debates quentes e apresentando soluções, apresentando ideias. A gente não reivindica a originalidade de nenhuma daquelas ideias, a gente não sentou e concebeu, mas foram ideias que a gente foi encontrando no debate público, que a gente fez uma reunião dessas ideias, colocando no claro elementos do nosso trabalho no Livres e tentando dar mais um impulso a elas no debate público brasileiro.
Muito bom. E para aprofundar esses debates a partir desse documento, o Livres vai iniciar na próxima segunda-feira, às 19 horas, uma série de debates ao vivo. Na semana passada, né? Nessa semana, nós já realizamos a nossa primeira live, que está disponível aqui no nosso canal do YouTube, sobre saúde mental durante o período da quarentena. E na próxima segunda-feira, nós vamos debater com os nossos associados, Matheus Hector e Daniel Duque, e também estamos confirmando a participação de um mandatário, provavelmente deputado federal, para também se juntar a esse debate sobre uma proposta de redução de privilégios como uma das alternativas de financiamento do que nós chamamos de Bolsa Família Emergencial. Então, se inscreva aqui no canal para não perder a notificação e se lembre, segunda-feira, às 19 horas, estaremos ao vivo para você participar com a gente, conversar conosco, mandar suas dúvidas, enfim, criticar o documento, dar suas opiniões, enfim, será um momento de qualificação do diálogo e a sua presença é fundamental. Esse foi o Livres Notícias de hoje. Gontijo, Magno, obrigado pela conversa.
Obrigado, mano.
Obrigado, mano. Obrigado, Magno.
É isso aí, continue acompanhando o nosso trabalho, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de acessar o site para ler na íntegra o documento que nós lançamos e continue acompanhando o Livres Notícias, que de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira.